Podcast Unesp.
O vazamento de uma série de mensagens trocadas no aplicativo Telegram revelou que a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba atuava em sintonia com o então juiz Sérgio Moro, responsável por julgar os casos ligados à operação em primeira instância. Os arquivos foram divulgados pelo site The Intercept Brasil no início desta semana e mostraram que Moro e o procurador do Ministério Público Federal, Delton Dallagnol, combinavam ações tomadas pela Lava Jato. Em algumas mensagens, o hoje ministro da Justiça dá sugestões a Dallagnol e até indica uma possível pista contra o ex-presidente Lula. Porém, além de expor a legitimidade da Lava Jato, o episódio também realçou a fragilidade da segurança de todos os cidadãos usuários de mídias e meios de comunicação digitais, como WhatsApp, Facebook, e-mails em geral, entre outros. Resumindo, ninguém está totalmente sigiloso e todos podemos sofrer ataques de hackers. Mas vale sinalizar que o ataque não tem a ver com o conteúdo, ou seja, cada qual é responsável pelas suas mensagens. Nesse sentido, o aplicativo Telegram informou que no caso específico sofreu um poderoso ataque de negação de serviço. Em mensagem publicada nas redes sociais, a empresa fala que houve o DDoS attack, que afetou usuários na América e em outros países. Mark Detzgeld, mestre em Relações Internacionais sobre Ação de Normas de Governança de Internet pelo curso Santiago Dantas, explica que alvos privilegiados devem aumentar precauções de segurança com mídias sociais e celulares.
Então nos cabe a pergunta se nós estamos seguros, quem está seguro? WhatsApp, Facebook, Telegram, e-mails, tudo que nós usamos, né? Algo que nós temos que lembrar nesse caso é que existem ataques que são vendidos no submundo mesmo, né, criminoso, que são ataques que são chamados dia zero. O que é dia zero? Dia zero é o dia que ainda não aconteceu, certo? Então, esses ataques, ninguém sabe, nem as empresas de segurança com mais capacidade conhecem esses ataques ainda. E eles são usados contra quem? Contra o cidadão comum? Não, eles são usados contra alvos privilegiados. E o ministro Moro certamente é um alvo privilegiado. Então, o mais provável que tenha acontecido nesse caso é que se tenha se usado algum ataque que não é conhecido ainda, não foi propriamente lidado, ou, em segunda instância, alguém se apropriou do celular dele por algum período de tempo e mesmo ele estando bloqueado, você tem maneiras de acessar por meio da porta USB do celular. E existe ainda a possibilidade que tenha sido algo que foi feito com uma das telas, né? Porque existe também essa possibilidade de você trabalhar diretamente com alguém dentro de uma operadora de telecom para fazer esse tipo de ataque. Então, por mais que sim, seja uma preocupação muito séria a nossa segurança, nós temos que entender que alvos privilegiados têm que ter preocupação muito mais séria. Digamos assim, né? Porque eles estão expostos a ataques muito mais sofisticados, porque tem muito mais o que se ganhar quando se ataca eles.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.